Walter, o deadline é amanhã. Se queremos o funding para fechar este deal, preciso que me avise o pitch terminado do WhatsApp. Percebeste?
Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
Eu sei, estamos todos excitadíssimos e com razão. E com razão, porque já temos primeiro-ministro. Ou melhor, agora até temos dois. Temos o Luís Montenegro, que é o primeiro-ministro indigitado, e continuamos a ter António Costa, que ainda é o primeiro-ministro demissionário. Temos dois. Eu acho que fazia falta um terceiro. Para desempatar. Ou carregar com 79. Tínhamos 79 primeiros-ministros. Até para intimidar os outros países nas cimeiras internacionais. Não é? Estava o primeiro-ministro da Bélgica, primeiro-ministro de Espanha, primeiro-ministro de Portugal, primeiro-ministro de Portugal, primeiro-ministro de Portugal, primeiro-ministro de Portugal. Tudo! Tudo corrido. Ganhava. Quem é que se metia connosco? Ganhávamos as votações todas. Todas. O catering da cimeira. Vai buscar a panela grande. Vêm os primeiros-ministros de Portugal. Traz uma tonelada e meia de bacalhau. Ia ser ótimo. Essa é a minha proposta. Mas enfim, foi isso. Luís Montenegro foi indigitado por Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei se repararam, foi à meia-noite e meia. Foi quando aquilo foi de madrugada. Portanto, foi o equivalente político a ir comer qualquer coisa à Relote das Bifanas. Foi isto. Foi isto mesmo. Corato eleitoral, era o que era aquilo. Montenegro, não sei, deve ter saído à noite e tal. Se a altura pensou, estou com vontade de ser indigitado. Onde é que se indigita a esta hora? Pá, agora está tudo fechado, só se for ali em Belém. Ah, é. Ele indigita até à tarde. Acho que indigita até às 3 da manhã. Então damos lá um saltinho. Está-me a apetecer uma indigitação e uma imperial fresquinha. Vamos lá. Vamos a isso. O Luís Montenegro, uma coisa ficou claríssima. Para quem esteve com atenção à cerimónia, uma coisa ficou muito clara, que é o Luís Montenegro só queria uma coisa do Marcelo, que era a indigitação. Isso notou-se na forma como ele se referiu ao presidente antes e depois de ser indigitado.
Tendo em nome da Aliança Democrática transmitido a Sua Excelência ao Sr. Presidente da República, tive a ocasião de transmitir a Sua Excelência ao Sr. Presidente da República. No dia 28 virei apresentar-lhe a composição do futuro governo, tendo também acertado com ele.
Viram? Viram? Portanto, foi rapidíssimo. Foi rapidíssimo. Antes, Sua Excelência, o Sr. Presidente, Sua Excelência, eminentíssimo senhor, Sua Excelência... Já está? Já sou Primeiro-Ministro? Já? Olha, eu combinei com ele cá a voltar, que o gajo é um ganda bacana. Aliás, eu já lhe disse, eu vou aumentar os setores, os médicos e a bófia, é o que eu vou fazer. Gostei do gajo, não é? Já se sabe como é que são os homens, é assim. Antes da indigitação, é tudo como está, Sua Excelência, vou-lhe abrir a porta, vou puxar a cadeira, Sua Excelência, tudo bem? Assim que indigita, oi, que horas são? É melhor ires à tua vida, que eu amanhã tenho uma coisa muito cedo. Vai andando que eu depois ligo-te. Enfim, o certo é que Luís Montenegro é primeiro-ministro há pouquíssimo tempo, mas a maior parte dos comentadores escapou-lhes isto. Ele é primeiro-ministro há pouquíssimo tempo, mas já começou a intervir. E ainda não se sabe o que é que ele vai mudar no futuro, mas ele já começou a transformar profundamente o presente. O amanhã, não sabemos, mas o hoje já está diferente. É o hoje.
Para formar governo, era importante fazê-lo hoje, apesar desta hora tardia. Hoje a 8 dias. Hoje.
E hoje.
Fizemos aqui hoje.
Hoje.
E falo hoje. Mas eu hoje.
Todos hoje.
Eu hoje.
Hoje a 8 dias.
Hoje.
Temos hoje.
Pois.
Hoje.
Nós temos hoje.
Eu hoje.
Hoje já há menos 2 dias.
Hoje na campanha eleitoral.
Naturalmente. Hoje.
Aquilo está hoje aqui a passar.
E, portanto, as coisas estão a mudar. Atenção às reivindicações. Cuidado, sindicatos. A partir de agora, os sindicatos não podem manifestar-se contra o governo a dizer que querem os seus problemas resolvidos hoje. Não é? Porque o primeiro-ministro não sabe que dia é esse. O que é que eles estão a falar?
Não sei.
Nunca ouvi. É hoje. Hoje. Os cartazes têm de dizer: eu quero a reposição integral do tempo de serviço e é hoje. Hoje. Cuidado com isso, CGTP. Cuidado com isso. Entretanto, André Ventura é agora a voz de 1 milhão de portugueses e parece querer dar uma entrevista por cada eleitor que teve. Só esta semana já falou por uns 15. A propósito de casos judiciais protagonizados por deputados do Chega, o Ventura apelou ao respeito pela presunção de inocência.
Mas acha que não é um caso grave?
Deixa-me só dizer
isto. Mesmo sendo possível, não sendo criminal?
Não, grave, vamos ver o desenvolvimento dele, não é? Vamos ver agora o desenvolvimento do caso. Eu já fui arguído há pouco tempo, fui arguído durante 3 anos e fui absolvido agora no final, num caso em Braga, que tinha que ver com o comício das eleições presidenciais.
Não foi por mentir, não é? Em tribunal.
Não, mas já fui por difamação e fui absolvido sempre.
Sensato, atenção. Sensato, é preciso ter calma, deixar que os processos corram. E só no fim, evidentemente, é que se tiram conclusões. Não é? Agora, só porque uma pessoa está acusada vai perder direitos, não pode ser. Depois, se for inocente, já tem a vida estragada. Não é? Isto que o Ventura diz é sensato. E por isso é natural que o Ventura não concorde.
O confisco de bens e património.
E no âmbito do confisco de bens.
Buscar os tais 20 mil milhões relativos à corrupção.
1%.
Mas fazer isso antes de uma condenação em tribunal, uma condenação efetiva, uma sentença que transita em julgado.
Bom, onde nós temos que atuar é que estas pessoas tenham os seus bens imediatamente
controlados. Resta os bens e depois vende-os a favor do Estado imediatamente.
E depois eles entram na economia.
Ou então, se essa pessoa for absolvida dos crimes?
Como se for presa preventivamente e depois for absolvida? É indenizável.
Imaginemos que o Estado lhe vendeu a casa.
Agora...
Portanto, ainda antes da sentença, vender os bens do bandido. Ah, mas como é que ele sabe, como é que sabe que é bandido, se é antes da sentença? Ele tem cara de pedófilo! Está bem, mas escuta, ele está acusado de corrupção. Incrível, corrupto e pedófilo! É vender a casa dele imediatamente. Está bem, então, mas e se daqui a 5 anos ele for declarado inocente? É muito fácil, é muito fácil. É dizer, olha, desculpe lá. Desculpe, a sua casa foi vendida, mas não se preocupe que os seus filhos tiveram sempre um teto na casa do gaiato. E a sua mulher fugiu para a Suíça com a vergonha de ser casada com um corrupto. Refez a sua vida com o Jean-Luc, que é um contabilista lá de Zurique, que não tem cara de pedófilo, e por isso acabou tudo bem. Tem aqui um vale para um fim de semana no Vila Galé. A seguir a isso é consigo. Ah, obrigado, bom dia. Esta medida, atenção, esta medida é capaz de resolver o problema que nós temos... O problema da habitação nas nossas grandes cidades, não é? Porque agora os casais podem aproximar-se de um prédio e dizer: olha, querida, gostas daquele quinto esquerdo? Gosto, mas não está à venda. Pera, dá-me 1 minuto. Estou? É da PJ? Há uma velha de 89 anos que mora na Rua das Camélias, número 7, quinto esquerdo, que é corrupta. Já agora, só uma coisa: a do sexto esquerdo também é corrupta. Que assim dá para fazer um duplex. E agora, meus amigos, vamos a mais uma edição da popular rubrica que examina os novos deputados eleitos no passado dia 10 de março. É o espaço conhecido como Gente que tem uma pancada parlamentar. Hoje temos um deputado muito fresquinho. Em Gente que tem uma pancada parlamentar, é um deputado que acabou de ser eleito pelo Círculo da Imigração, chama-se José Dias Fernandes, e veio a público que este novo deputado do Chega, partido que quer expulsar os imigrantes ilegais, foi imigrante ilegal. Ele foi, cá está, deputado do Chega pela Europa, foi imigrante ilegal em França e expulso duas vezes. E, portanto, em princípio, é a pessoa ideal para o cargo, porque ele sabe como é que estes bandidos pensam. Consegue meter-se mesmo dentro da cabeça deles, não é? Ele chega lá ao Chega e diz: malta, não se preocupem, eu não só sei como é que eles entram, como sei como é que eles reentram depois de os expulsarem. Eu estou a pau, porque é gente que é chata, não sabem aceitar um não. Numa entrevista em 2022, José Fernandes sossegou as pessoas quanto à posição do Chega sobre imigração. Não é o que as pessoas pensam, é muito diferente, escutem.
O Chega é, portanto, é um partido conhecido por ser um partido anti-imigração, no fundo. Como é que se sente sendo imigrante, de ser, defender valores anti-imigração?
Mas eu não sei quem... A gente é que diz, talvez o jornalismo é que diz, que o Chega é anti-imigração. Eu não me sinto nisso. Se o Chega é anti-imigração e propõe a 5 milhões de portugueses que estão fora espalhados no mundo ter um ministério que os represente, como é que podemos dizer que o Chega é anti-imigração?
Não, eu não disse anti-emigração, mas anti-imigração.
De onde é que o Chega é contra a imigração se nós gostamos tanto dos nossos imigrantes? Estamos até a querer fazer um ministério para eles. Não, é a imigração com I, amigo. Com I. É diferente. É diferente. É como hoje e hoje. É totalmente diferente. Talvez seja esta a grande divergência de fundo entre o Chega e a AD. O Chega não vê os Is, o Montenegro vê Is a mais. A mais. Nunca se vão entender por causa disto.
Tenho um conhecimento profundo na imigração. Já vão lá, vou fazer 46 anos de imigrante. Eu fui perseguido aqui, eu fui expulso aqui. Mas aí é que está. A França controlava a sua situação na altura.
Mas você conseguiu furar e conseguiu ficar.
Não, eu consegui furar porque insisti mais do que uma vez. Fiz como os imigrantes fazem hoje. Exatamente, tentar a sorte. E chegou na altura do Mitterrand, fiz os meus papéis.
E, portanto, exato, exato. No tempo do... Reparem bem, reparem que no tempo do Mitterrand ele conseguiu legalizar-se. É uma história de vida que mostra que o Chega tem toda a razão. Porque este imigrante ilegal andou ali a tentar, e depois foi um socialista que o deixou entrar à balda. Estão a ver? É este o problema. André Ventura saiu em defesa do seu deputado, que, como acabámos de ouvir, em 2022, prestem atenção às contas, que isto vai ser importante, em 2022 ele estava em França há 46 anos. Ou seja, saiu de Portugal em 1976.
Deixe-me dizer-lhe isto, que eu acho que isto é inacreditável. Imigrante ilegal. O José Dias fugiu à guerra, à ditadura, e foi para a França. Estávamos nos anos 60, valha-me Deus. Estávamos nos anos 60. Não tem nada a ver com a imigração ilegal que falamos hoje.
O José Dias fugiu da célebre guerra de 1976 e da ditadura que vigorava em Portugal nesse ano. O que aconteceu foi o seguinte, é muito fácil de explicar. O José Dias foi ao dentista em 1976. Na sala de espera, pensou, vou ler uma revista. Estava lá uma revista com 10 anos. O Zé Dias começa a ler e diz, epá, eu estou farto deste Salazar. E mais, vou-me pirar para a França antes que me chamem para a Guiné. Esta revista está-me... Olha, a única coisa boa é que acabámos de ficar em terceiro lugar no Mundial. À grande Eusébio. E mais, a ver se não me esqueço de comprar um álbum destes Beatles. Está tudo a dizer bem deles. Não é só em relação à história de Portugal que este deputado está muito bem informado. Ele também conhece a fundo o programa do seu partido.
Porque é que dizem acabar com os consulados e fechar os consulados?
Onde é que está escrito acabar com os consulados?
Acabar com os consulados é uma entrevista de André Ventura aqui no Luz ao Jornal e é o que está escrito na página do Chega, na página do Chega, na página do Chega.
Desculpa lá, de onde é que vem essa estupidez da gente querer fechar os consulados? Então foi o líder do seu partido que disse. Está bem, mas eu disse, são bocas, onde é que isso está escrito? Está, está escrito mesmo na página, está no programa do Chega. Pois, oh diabo, olha, começou a guerra do Golfo. Gostava muito de continuar a entrevista e tal, mas vou fugir para a França. Entretanto, amigos, toda a gente conhece os grandes problemas do nosso país. Toda a gente. Há um problema que tem sido sistematicamente negligenciado. Ninguém fala dele. É um problema que é o seguinte. É o que é que se passa em Passos de Ferreira? Reparem nisto. Isto é uma notícia desta semana. Reclusos usavam cofres secretos e elevadores para traficar droga. Isto é na cadeia de Passos de Ferreira, com cofres secretos disfarçados nas paredes das celas, elevadores artesanais que permitiam fazer entregas de droga em vários pisos e um sistema codificado de pagamento por transferência bancária. Uma coisa muito, muito sofisticada para ter na prisão. Portanto, isto foi esta semana. Nós, por curiosidade, fomos ver como é que este, como é que se consegue, como é que há um sistema sofisticadíssimo destes na prisão de Passos de Ferreira. Pusemos prisão de Passos de Ferreira no Google e tivemos alguns resultados. Designadamente, em 2019, novo vídeo mostra reclusos a dançar em festa na cadeia de Passos de Ferreira. Aniversário foi filmado e transmitido no Facebook. Também em 2019, reparem, querem ver? Vídeo de reclusos a consumir droga em Passos de Ferreira foi gravado antes da festa na prisão. Ainda em 2019. Quase 80 telemóveis, droga e até um alambique apreendidos na cadeia de Passos de Ferreira. Até um alambique, portanto. Oh, Camolas, queres vir fazer bagaço mais ele? Está bem. Então, pois estamos aqui na prisão, vamos a isso. Pá. Eu não tenho nada para fazer à tarde e tu? Também não. E pronto, e ficámos por... Não, há mais, há mais. Burlão engana presos fechados na enfermaria na cadeia de Passos de Ferreira. Não se consegue estar sossegado na enfermaria da cadeia de Passos de Ferreira. E agora é que... Não, não, espera. Chefe prisional passava droga pelo bar da cadeia de Passos de Ferreira. Portanto, havia aquela ideia. Pois está bem, oh, não há de haver para lá sarrabulho na cadeia de Passos de Ferreira. Há lá tantos reclusos. Não, não, o chefe prisional também! O chefe prisional também. E pronto, agora é que é, até para a semana. Não, espera. Arguído e recluso, assume que vendeu droga à cadeia inteira de Passos de Ferreira. Cadeia inteira. Menos aos gajos estavam a fazer bagaço, espero eu. Estavam ocupados, concentrem-se num vício. Agora estamos no álcool. A droga se cai para a semana. Presos acusados de falsificar pinturas na sala de artesanato da prisão de Passos de Ferreira. Portanto, é uma coisa... O que é que a gente está a ter aqui na prisão de Passos de Ferreira, pá? Para os reclusos se entreterem. Se calhar um ateliê de pintura. Boa, boa. Dá-me aí a Mona Lisa que eu vou fazer. Fazer uma igualzinha, vais ver que ainda vou vender isto a 75€ àquele, ao guarda prisional da droga. E pronto, agora aqui é, até para a semana. Pois não, ainda mais, ainda mais. Capturado em Espanha, recluso invadido na cadeia de Passos de Ferreira. Espero que o tenham trazido de volta para Passos de Ferreira, onde é o lugar dele. Querem outra? Ah, bem. Mãe de recluso, detida por introduzir droga na cadeia de Paço de Ferreira. Já tínhamos os reclusos, os guardas prisionais, faltavam os familiares. Mãe de recluso introduz droga. Filho, estás muito magrinho. Trouxe-te dois taparoeiros de chamon. Partilha com os teus amigos. E ainda, tribunal condenou o grupo que se formou na cadeia de Paços de Ferreira e assaltou mais de 20 lares no norte do país. Ali quando diz que se formou, é formou no sentido de tirou o mestrado. Formou-se na cadeia de Paços de Ferreira. E, portanto, creio que a grande lição de tudo isto é a seguinte. O país atravessa alguma turbulência. Houve duas eleições legislativas no espaço de 2 anos. Há muita instabilidade. Há uma coisa que podemos estar certos. Há um sítio do país que se mantém estável. Nós sabemos. Os portugueses podem sempre contar com sarrabulho na cadeia de Paços de Ferreira. Muito obrigado por terem vindo. É tudo por hoje. Boa Páscoa.
Walter, deadline é amanhã. Se queremos o funding para fechar este deal, preciso que me envies o pitch terminado à Zap. Percebeste?
Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.